Entrevista.
E agora nós vamos conversar com o Dr. José Vilmor, especialista em saúde pública e diretor secretário-geral do Conselho Federal de Farmácia. E vamos falar sobre o Conselho Federal de Farmácia, que defende uma mudança no modelo de farmácias no Brasil. Boa tarde, doutor José Vilmor.
Boa tarde, Camisa. Boa tarde, Cláudio. Ouvintes da rádio.
Prazer é todo nosso de ter a sua participação mais uma vez aqui em nosso programa, viu, doutor? Pois é.
Prazer é todo meu. Sempre me coloquei sempre à disposição para estar participando do programa da Rádio Nacional.
Doutor, o Conselho Federal de Farmácia defende uma mudança no modelo de farmácia no Brasil. Segundo o Conselho, grande parte das farmácias transformou-se em estabelecimentos mais identificados com o comércio, né, do que com a saúde propriamente, né? Embora esses estabelecimentos devam ter responsabilidade com as questões de saúde. A gente vê isso em todo canto, né, doutor? Agora, que modelo o Conselho gostaria de ver implantado e por quê, doutor Vilmor?
Na realidade, nós queríamos um modelo de farmácia, uma farmácia que nós queríamos para a população brasileira, uma farmácia mais voltada para prestar serviços farmacêuticos. O farmacêutico é um profissional de nível superior, que, como eu já coloquei outras vezes em entrevistas nesta rádio, acaba sendo mal utilizado. Uma farmácia não deveria estar focada somente na venda de medicamentos, mas na orientação também, que já é um serviço farmacêutico, do uso desse medicamento. O medicamento nada mais é do que uma substância que vai ser introduzida no organismo e vai trazer alguma modificação naquele organismo, ou diminuindo a função de alguma atividade, a atividade de alguma função do organismo, ou aumentando essa atividade. E sem uma orientação correta de como utilizar, quando utilizar, em que dose utilizar, isso pode ser até mais perigoso do que benéfico. Então nós defendemos isso, uma farmácia voltada a serviços farmacêuticos, tanto na parte de orientação para o uso do medicamento, como também de outros serviços que podem ser prestados na farmácia, que são regulamentados já em lei. Como a farmácia poderia auxiliar o sistema de saúde na detecção de pacientes que têm pressão alta, que são hipertensos, ou pacientes que são diabéticos e que muitas vezes não sabem. Então a farmácia está apta a fazer essa triagem e aí, caso identifique alguma alteração, encaminhe esse paciente para um posto de saúde mais próximo.
Mas isso ainda não acontece, né, doutor?
Isso, algumas capitais, isso já começa a avançar. Mas nós queríamos que isso fosse, a ideia do Conselho Federal é que isso fosse comum tanto na Grande São Paulo como em qualquer cidade no interior do Acre.
Uhum.
Ou qualquer outro estado mais distante da capital.
Uhum. Seria realmente o ideal, né, doutor?
Isso.
Agora, doutor, como é que um estabelecimento como uma farmácia, né, vai conciliar, porque precisa do lucro para sobreviver, né? Como é que concilia, então, o lucro com a saúde, sem prejudicar a necessidade de sobrevivência financeira dos estabelecimentos, nem a manutenção da saúde da população? Como é que isso é possível, doutor?
Bom, a farmácia, ela já tem o lucro com a venda do medicamento, né? Alguns casos, hoje, o Brasil já tem avançado bastante, como na farmácia popular, esse medicamento já chega a ter alguns medicamentos, já chega até a ser distribuído gratuitamente na farmácia. E a farmácia é ressarcida por isso aí, né? O que nós defendemos não é uma alteração no lucro da farmácia em si, mas que esse serviço, que a venda do medicamento, nós não interferimos na venda do medicamento, nós achamos que o medicamento, vender um remédio, deve vir acompanhado com a orientação, com o serviço também. Esse serviço pode, dependendo do tipo de serviço que seja prestado, nós temos algumas farmácias no Brasil que cobram por um serviço. Tá? Esse serviço pode ser cobrado também. O farmacêutico cobra por um serviço. E farmacêutico cobra por aferição de pressão arterial, porque ele utiliza equipamentos diferentes, muitas vezes, do que se encontra até mesmo no posto. Nós temos farmácia no Brasil que tem equipamentos dentro da farmácia para medir a pressão de um adulto, de um obeso, de uma criança. Né? É um serviço diferenciado, muitas vezes, do que se encontra até mesmo nos postos da rede pública. Então, ele pode cobrar por isso. A farmácia que faz a aplicação de injetáveis, utilizando todas as técnicas mais modernas que você pode imaginar na aplicação de injetáveis. Então, isso tem um custo também, que pode ser cobrado do paciente. É um serviço que ela pode oferecer, além da venda do medicamento, ela pode oferecer também a prestação de um serviço. E esse serviço pode ser gratuito ou não, ou cobrado.
Quer dizer, se não tiver no Serviço Único de Saúde, né, pode cobrar, então, no caso? É isso?
Pode, seria sim. Assim? Nada que impeça que a farmácia cobre por um serviço que realiza.
Certo. Agora, doutor, nos países desenvolvidos, quais são os principais modelos vigentes de farmácia?
As farmácias dos países, você pega, por exemplo, a Europa, elas são muito voltadas não somente à venda de medicamentos, mas à orientação para o uso desses medicamentos. Esse é o papel mais importante do farmacêutico. Mas o lucro ainda da farmácia para a sobrevivência dela em qualquer lugar ainda vem mais, ainda é mais voltado na venda do medicamento em si. Né? Então, os modelos, nós temos vários países que hoje adotam um sistema de coparticipação, como mais ou menos como o nosso SUS faz aqui com algumas farmácias da rede privada. A farmácia entrega o medicamento, né, deveria esse medicamento estar sempre acompanhado de uma orientação, até porque, como eu já coloquei, medicamento sem orientação, ele pode ser causar até mais dano do que a própria doença. Então, o fornecimento dessa orientação para que o paciente saia de lá bem orientado. E esse pagamento é feito atualmente somente pelo valor do medicamento. Alguns países, você pegasse o Canadá, por exemplo, o farmacêutico ele já é pago pela orientação dada. Né? Então, esse já é um modelo já canadense. Ele chega, inclusive, a receber por orientar a não utilizar determinado medicamento. Se ele detecta algum problema na prescrição, né, ele recebe, mesmo ele não orientou entregar nenhum medicamento, ele é pago por esse serviço que ele prestou à comunidade.
Certo, maravilha, né? Isso aí realmente seria o ideal, né, que acontecesse em todo mundo, né, doutor? Agora, doutor, quer dizer, o ideal seria uma farmácia que, como o senhor falou no início, não só vendesse remédio, mas orientasse e até auxiliasse, né? Porque se todas as pessoas também pudessem ser diagnosticadas numa farmácia, claro que nem tudo é possível, mas aquelas doenças que podem ser diagnosticadas por um farmacêutico, né, facilita a vida de todo mundo, tanto do paciente quanto do SUS, não é, doutor?
Isso. Algumas farmácias, alguns farmacêuticos podem se capacitar para o atendimento, eles chamam de males menores ou sem muita gravidade. Por exemplo, um paciente que ingeriu uma certa quantidade de álcool, bebeu muito no dia anterior, está com uma dor de cabeça, ele pode ser orientado a uma hidratação e pode ser orientado a um uso de algum medicamento para que diminua a dor de cabeça. São situações muito específicas, né? Existem protocolos já. No Brasil não é comum isso, mas alguns países já têm protocolos de como proceder em cada situação. O paciente chega na farmácia, eu estou com dor de cabeça. Ah, então tem uma série de situações que é avaliado. Muitas dessas situações, quando bate algum desses pontos, assim, por exemplo, a paciente está grávida, o farmacêutico nem continua o trabalho. Já envia a um profissional especializado, diz que é um médico de preferência obstetra, né?
Eu acho que no Brasil ainda está funcionando assim, da consciência de cada dono de farmácia, né? Porque farmacêutico eu acho que já tem, é obrigatório e tem que ter, não sei se no interior é assim, né? Mas onde a gente chega, nas cidades grandes, toda farmácia tem o farmacêutico que orienta, né? Agora,
sim,
agora essa mudança, como você falou, acho que depende ainda de cada dono de farmácia, né, doutor?
De cada dono de farmácia. Tem muitos farmacêuticos trabalhando, a lei obriga que toda farmácia tenha um farmacêutico responsável técnico. Temos muitos bons farmacêuticos trabalhando nos balcões das farmácias no Brasil, mas muitos estão limitados pelo entendimento que às vezes o dono tem com relação a isso, da prestação de um serviço, da orientação para o uso de medicamentos. Então, ele quer desenvolver um determinado serviço, mas ele acaba não encontrando espaço, porque a farmácia não disponibiliza para ele um espaço físico, uma salinha para que ele faça esses atendimentos, essas orientações, que às vezes é necessário. Mas isso, como a senhora colocou, depende muito também do proprietário da farmácia, de como ele entende a farmácia. Agora, não só do farmacêutico. O farmacêutico muitas vezes quer fazer um bom trabalho, mas acaba limitado por isso.
E vocês, o Conselho Federal de Farmácia, gostariam que isso fosse obrigatório assim como a presença de um farmacêutico é obrigatório, também todas as farmácias prestassem todos esses serviços. É isso, doutor?
É, o farmacêutico deve prestar todos esses serviços, né? É um papel da função dele na farmácia, até essa. Não é somente eu ser um responsável técnico, dizer que essa farmácia tem um responsável técnico. Esse chamado responsável técnico que assina pela farmácia, que se responsabiliza por todos os atos que tem dentro da farmácia, ele tem uma série de ações que ele tem que cumprir também nessa farmácia.
Uhum.
E essas ações são exatamente de orientação ao paciente, né? Os serviços depende mais de cada farmacêutico, de cada profissional, mas a orientação para o uso correto do medicamento, esse serviço é inerente à profissão. E todo farmacêutico tem que estar apto a fazê-lo.
E o farmacêutico é fundamental, né, doutor, na orientação, porque muitas vezes o paciente ele vem com uma receita, mas não vem com a orientação. Às vezes até recebeu, mas não lembra. Ou às vezes ele foi ao médico e recebeu um remédio. Aí foi em outro médico e recebeu outro remédio. Muitas vezes não disse ao médico que já usava, né? E na hora ali, quando ele vai comprar o remédio, o farmacêutico, ele pergunta, né, o senhor já toma outro remédio, né? E aí ele pode dar uma orientação que muitas vezes o paciente não tem no próprio médico, não é?
Exatamente. Até porque se a gente for analisar, o paciente quando ele vai ao médico, a maior preocupação dele, ele está atento, né? Primeiro no diagnóstico, o que é que ele tem? Doutor, o que que eu tenho? A principal preocupação dele.
Uhum.
A maior parte da atenção dele está voltado para isso. Quando ele diz assim, sim, doutor, eu tenho isso, e como é que eu vou tratar isso, ou o que que isso aí pode se tornar? É outro motivo de preocupação do paciente. Quando ele recebe essas informações do médico, pesquisas dizem que, geralmente, o restante da informação, que é como utilizar um medicamento, que medicamento utilizar, ele já perdeu o foco da atenção dele naquilo ali. Então, esse papel de orientar ao paciente é um papel do farmacêutico mesmo. O médico faz a parte dele, mas o farmacêutico tem que fazer também essa orientação. Uhum. É para isso que faz o farmacêutico na farmácia. Por isso que eu digo à população, utilizem-se do seu farmacêutico. Aproveite que vocês têm um profissional de saúde de curso de nível superior bem pertinho de você. E você pode obter as informações que você não conseguiu com o médico. E se o farmacêutico não tiver essa informação, que se for no caso específico do médico, ele vai entrar em contato com o médico e vai tirar qualquer dúvida pelo paciente. Ele advoga em favor do paciente nesse sentido.
Agora, doutor, o que está faltando para que esse novo modelo de farmácia funcione no Brasil? O que que vocês, o Conselho Federal de Farmácia, esperam que aconteça para que esse novo modelo possa, né, fazer parte, né, da rotina dos brasileiros?
É toda uma mudança de todo um paradigma. Nós passamos muitos anos em farmácia focado à venda de medicamento. Eu tenho que ganhar, quanto mais medicamento eu vendo, melhor. Então, o que tem que começar, às vezes, novas mentalidades, novos... O Conselho Federal investe, às vezes, em auxílio à capacitação, à orientação, pede que os regionais façam isso, porque nós temos que mudar essa realidade, mudando a forma de pensar do colega farmacêutico, que a maior parte, graças a Deus, já sai com voltado para o serviço também, já pensa nisso, né, principalmente os novos profissionais formados de 10 anos para cá. Mas também tem que mudar a questão da forma do empresário, do dono da farmácia, quando não é o farmacêutico, de ver também, de ver a farmácia com outro andar, não mais como apenas um estabelecimento comercial, mas também como um estabelecimento de saúde. Isso é que nós temos que mudar. Isso é com o tempo, isso demanda algum tempo para que uma nova mentalidade se forme e que a população comece a cobrar isso. Isso é direito da população. Em muitos países europeus, por exemplo, a gente vê, vou citar, por exemplo, Portugal. Portugal, nós temos nas farmácias dois profissionais, o farmacêutico e ainda tem um auxiliar do farmacêutico, um técnico. A população não procura o técnico, que tem 3 anos de formação, veja bem. Em Portugal, um técnico de farmácia tem 3 anos de formação. E a população não procura, porque quer falar com o farmacêutico. Cabe ao técnico mais orientações de uso de cosméticos, coisas desse tipo.
Uhum. Doutor, mais alguma informação que você gostaria de passar aos nossos amigos?
Sempre dizer ao ouvinte que quando for à farmácia, procure o farmacêutico, né? e que utilize dos serviços desse profissional, cobre dele, é um direito seu, ele não está lá na farmácia, não tem outra função a não ser orientá-lo para que o medicamento que você utiliza seja utilizado, que lhe foi prescrito, que você vai utilizar, seja feito da melhor forma possível. Você tem o maior benefício com os menores riscos, porque todo medicamento tem riscos. Então, aproveite desse profissional, cobre dele informações, né, que ele está lá para ajudá-lo.
Tá certo. Doutor José Vilma, eu quero agradecer, então, mais uma vez aqui a sua participação. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui no nosso Falando Francamente, tá certo?
Como já disse anteriormente, estou sempre à disposição.
Obrigado, boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
E agora nós vamos seguindo com o nosso Falando Francamente, vamos trazer para vocês Elias Muniz, a música dele, Amizade.